Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
9:05 e já se teletransportou direto para o futuro, para cá, a nossa colunista Beth Veloso. Bom dia, Beth.
Bom dia, Eli. Bom dia, Isabel.
Bom dia.
Hoje a gente vai falar de um assunto que tá bombando, né? Assim, tá chamando a atenção, principalmente de quem é ligado a essa área do jornalismo, que é como a internet tem afetado a qualidade do jornalismo.
Pois é, você sabe que eu preparo um textozinho para a gente conversar e tal. E o título hoje eu coloquei: A Internet, a Morte Insepulta do Jornalismo. É. Será? Tá um pouco dramático, né? Mas o fato é que
se morreu, não sei, mas que está bem moribundo.
Tá precisando ser
na UTI. Esperamos que ele se ressuscite urgentemente.
De alguns remédios, algumas vacinas. É, então, eu vi na semana passada um texto sobre a necropsia de uma instituição.
Eu li também esse texto.
Texto bem muito dramático. É. Diz ele que jaz nas telas dos computadores, laptops, os smartphones, o cadáver insepulto do jornalismo tupiniquim, o jornalismo brasileiro. Trata-se de uma crítica ácida de um jornalista sobre o que se escreve hoje nas páginas dos jornais, agora cada vez mais virtuais.
Um jornalista que, diga-se passagem, com uma longa carreira de jornalismo, inclusive cobrindo esta casa, né, responsável por alguns dos furos de reportagens que abalaram a República. Né,
inclusive é sempre bom ter a voz dissonante, né? Então, segundo ele, rasgar o manual do jornalismo. Sugere esse jornalista experiente e descontente.
Muito.
Hoje, assim como nas ruas, nós vemos nas redações o afã por fazer justiça com as próprias mãos. É verdade que o jornalismo sempre viveu seus lemas. Quais são eles? Com a imparcialidade da notícia, a ética acima de tudo, a pluralidade de opiniões.
Ouvir os dois lados, que às vezes são muito mais que dois, três,
tudo
dez.
Isso, apurar bastante.
Tudo isso vivido como grandes dilemas, na verdade, sim, né? Sim. Porque não é fácil. O ofício do jornalismo não é fácil. Como uma espada sobre sua cabeça, o jornalista, além do seu manual, tinha que seguir também a linha editorial do jornal.
É, que às vezes era explícita e às vezes não era.
Né? Geralmente não era, mas era bastante permeável, né?
É.
A blogmania, então, perpetrada por essas novas tecnologias, pela internet, tornou essa ditadura de padrões um pouco mais flexível. E a verdade é que esse movimento pela mídia independente teve muita força lá aos 10 anos atrás, né, no começo da internet.
Sim.
E hoje já perdeu muito terreno para o compartilhar das redes sociais, ou seja, no Facebook, no Google, outros portais de notícia e redes, a grande mídia voltou a dominar com sua indústria de versões.
Alguns jornais, inclusive, perceberam a força desses blogs e os incorporaram, né? Os seus jornais, talvez o caso mais notório tenha sido o blog do Noblar, que durante muito tempo agiu independentemente. Ele tinha sido um grande dirigente de um jornal da capital. O blog dele começou a bombar e aí foi incorporado primeiro pelo Estadão, depois pelo Globo. Né?
Exatamente. Então a internet perdeu um pouquinho de força como essa grande mídia democratizante. E o jornalismo também começou a ser questionado, com esse fogo amigo, por exemplo. E esse fogo amigo mostra que o jornalismo perdeu muito, sim, dos seus pudores ao trocar a tinta das prensas pelos teclados e bits da notícia instantânea.
Uhum.
É claro, a notícia ficou mais precária, mais telegrama do que carta, digamos assim, no modo antigo, mais achismo do que sentença. E a velocidade, que está sendo privilegiada em termos da profundidade, da veracidade, também fala muito sobre a capacidade cada vez menor do jornalista de errar e, sobretudo, de dizer erramos.
É.
Então,
gostei dessa dicotomia velocidade versus veracidade. E às vezes é impressionante como a gente... Você deve passar por isso nas listas de WhatsApp, ver pessoas com capacidade crítica razoável, acreditando em cada coisa que, assim, com
que se coloca na
30
rede,
segundos, né? De busca, se verificaria que é inconsistente, né?
Exatamente. Sim. Só que as pessoas dizem o que querem e muitos jornalistas estão entrando nessa onda de mais achar do que apurar.
É.
E, de fato, corrigir a notícia numa rede tão permeável quanto a internet, em que a notícia atinge vários caminhos, nem sempre ela é rastreável, nem sempre ela pode ser recuperada por inteiro. E é muito difícil prever a extensão dos danos que ela causa, é uma questão muito mais complicada. No tempo em que existia o diploma de universidade, os códigos de ética de conduta do jornalismo parece, Lincoln, que tinham mais valor. Por mais que a imprensa sempre tenha sido o quarto poder, não se podia emitir qualquer opinião, assim, de qualquer jeito, nem julgar sem julgamento próprio. Como a internet impactou nesses códigos de ética, tem a ver com o fato de que, na internet, todo mundo adquiriu o seu canal de comunicação. Todo mundo faz a sua notícia, todo mundo comenta, dá a sua opinião.
Todo mundo agora tem até o seu canal de TV, né?
Exatamente. E faz a sua sentença. Todo mundo virou um pouco jornalista, todo mundo virou um pouco juiz. E esse excesso de liberdade dos internautas comuns, no entanto, não pode ser levado ao pé da letra, na minha opinião, por aqueles que fazem da notícia o seu ofício. É por isso que a gente tem uma série de técnicas, sim, de estratégias, né, e de regras a serem seguidas. Todo mundo pode bancar o médico, né, Lincoln? Mas a conduta em si, só o cirurgião pode dizer e fazer o que tem que ser feito, né? Então, essa exigência do diploma de jornalista acabou em 2009 por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, essa que eu me referi agora. Uhum. E o direito de resposta está à espera de uma lei que regulamente...
Que o direito de resposta também caiu por obra do Supremo quando construiu inconstitucional a lei de imprensa.
A lei de imprensa,
então, temos
exatamente.
Temos o direito de resposta apenas na Constituição, naquelas 10 palavras de um inciso, mas não temos regulamentação, né? E tem vários juízes deixando de aplicar.
Deixando.
Direito de resposta.
Poderiam estar aplicando outra legislação, mas existe um vácuo legal. E nesse vácuo legal, acaba que o jornalismo virou um pouco uma terra sem lei, em que ritos básicos, como ouvir diferentes fontes, o direito ao sigilo, o contraditório, a isenção da notícia, não combinam mais com uma comunicação que agora se faz... entre jornalistas se faz tão rápida, tão veloz. E que o jornalista deixou de ser exatamente um profissional para virar também quase um ator com uma grande visibilidade no YouTube, né?
Uhum.
Pode estar faltando, Elisabel, na minha opinião, um pouco de profissionalismo e sobrando vaidade, ego e falta de responsabilidade num jornalismo que não é mais feito pelo lead, pela apuração e pela análise da notícia. O que manda agora são o número de likes e a virulência dos comentários.
É verdade.
Então, a pergunta que eu deixo para nós, para esse comentário de hoje, para os nossos ouvintes, é: onde está escrito o código de ética do jornalismo na internet brasileira?
Agora, me sinto na obrigação de fazer também um contraponto de que temos nós, jornalistas, todos muita responsabilidade sobre o que está acontecendo, mas somos também, né, principalmente quem está na mídia, que se esfacela agora, a mídia comercial, é muito vítima também desse processo e vítima de um modelo de negócio que tentou sugar até o máximo possível, né, como se faziam os colonialistas no começo do processo, sugar o máximo. Então, o salário de jornalista hoje é absurdamente ridículo, se trocam peças e se descartam jornalistas como se fossem meras peças de reposição. As empresas têm trabalhado numa lógica completamente insana, desprezando o seu principal ativo, que é a credibilidade, né? Se troca um jornalista experiente por um jornalista, por três ou
novatos.
Quatro novatos recém-formados, que ficam muito felizes quando são contratados, mas não percebem, às vezes, que no final de um ciclo de 5 anos, às vezes, vão ser trocados também.
Vão ser descartados também.
Exato, é aquela máxima.
E aí não há como a gente negar que, quando entramos na profissão, nos sentimos extremamente empoderados, né? E aí somos um pouco, ficamos um pouco cegos desse poder que detemos, que não é nosso, é da sociedade, a gente está ali só como alguém que tem a responsabilidade de operacionalizar a comunicação dentro da sociedade, mas ficamos meio que cheios de soberba por esse poder.
Exato.
Não percebemos que teremos algumas encruzilhadas ali à frente que precisaremos enfrentar, como essa, né? Vamos lutar pelo fortalecimento da categoria, ou vou lutar só pelo fortalecimento da minha carreira? Então, somos ao mesmo tempo nossos próprios algozes, mas também nossas próprias vítimas.
Exato, né?
Vítimas
mentes brilhantes, né? Contratadas, pagas por parcos salários, não é uma combinação que dá muito certo.
E aí você vê tanto jornalista bom, fantástico, fabuloso, abandonando a profissão para cuidar de outras coisas, né?
Exatamente.
Ou gerar conteúdo dentro das instituições, com viés que as instituições exigem. Aqui a gente pode até dizer que, graças à pluralidade da Câmara, a gente goza de uma
liberdade,
porque se um partido X tenta instrumentalizar, o partido Y vai lá e briga.
Exato.
Então nós temos um conselho público supervisionando a casa, que é o próprio plenário, mas nem sempre outras instituições gozam dessa mesma facilidade, né? Que se o Democratas tentar aparelhar a comunicação, o pessoal vai lá e briga. Se o pessoal tentar aparelhar, o Democratas vai lá e briga. E os 28 partidos com representação.
Mas é preciso
separar. Mas nem sempre
há
essa pluralidade dentro das demais instituições. Né?
É preciso separar o direito de opinião, a liberdade de expressão que todos têm, com as obrigações inerentes a um ofício como o jornalismo, que é tão importante e serve tanto à sociedade.
Pois é. Vamos lá, vamos em frente, porque em toda crise se cresce, para usar um jargão já bem gasto, mas que tem embutido uma enorme verdade. Né? Obrigado, Beth Filoso. Ótimo dia para você, ótima semana.
Ótimo dia, ótima semana para todo mundo.